falar agora de um assunto de interesse de Guará e das cidades ao redor, sobre o Hospital e Maternidade Frei Galvão, que passa a realizar, a partir do segundo semestre deste ano, atendimento 100% para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Até o fim de julho, os atendimentos particulares e de convênio serão descontinuados.
O anúncio foi feito em coletiva de imprensa nesta terça-feira, em que a Rádio Frei Galvão esteve presente. Frei Hans Stapel, fundador da Fazenda da Esperança, apresentou os novos administradores do hospital, que terá uma gestão compartilhada com o Hospital do Amor de Barretos, o antigo Hospital do Câncer, sob a gestão do empresário Henrique Prata.
Irmã Ivanete Albino, presidente do hospital, conversou com a nossa reportagem e falou sobre a atual situação econômica do Frei Galvão e as perspectivas a partir de agora.
A questão financeira, desde que nós retomamos o hospital, ela sempre foi um desafio, né? E isso sempre dificultou muito um aumento de serviço. Sempre foi algo que impactou muito na entrega do serviço para a população, né? Agora, com a entrada dessa nova equipe, a gente está reestruturando novamente. Eles estão pegando isso na mão, retomando as negociações. E como eles são pessoas que têm também essa visão de renegociação de dívidas, e tem muita experiência nesse sentido, e também tem um conhecimento muito grande, e o Hospital de Amor, ele é uma rede muito grande. Então, isso favorece também, ele estando ligado ao Frei Galvão, a uma melhora nas negociações.
Hoje a dívida gira em torno de que valores, irmã?
Olha, ela passa de 100 mil reais. 100 milhões, né? 100 milhões, isso. Então, é uma dívida bastante significativa, né? Mas o hospital, na estrutura que ele tem, no tamanho dele, ele tem possibilidade de estar virando isso. E a gente acredita que em pouco tempo a gente vai conseguir.
Se tornando 100% SUS, há a possibilidade de que isso ocorra brevemente? A expectativa de aportes financeiros para poder melhorar isso? A questão de CND, por exemplo, é importantíssimo por conta do repasse de verbas públicas, emendas, enfim. Qual a expectativa hoje real para isso? É para 2025? É ainda para 2026? Qual é a expectativa em relação a isso?
Olha, a gente já está começando, né? Eu acho que a questão da CND, ela é primordial e nós estamos em ordem. E o Henrique Prata também, estando conosco, ele vai correr atrás de recursos, né? E temos expectativas já de começar a melhorar esse ano e, se Deus quiser, a gente vai aos poucos vencendo esse grande desafio.
Tem um ponto que a senhora falou que é muito interessante, a gente se aproxima do aniversário de Guaratinguetá, né? Daqui a alguns dias. A senhora falou de voltar às origens. Isso toca muito o guaratinguetaense. Queria que a senhora falasse também da importância disso. É um hospital que é de Guaratinguetá e que vai voltar a ser de Guaratinguetá. É isso?
Isso aí. É um hospital que vai voltar a estar aberto e atendendo os pobres, né? Porque essa foi a origem do hospital. Ele foi planejado, ele foi construído para isso, para ser um hospital para atender a região. E realmente para nós é uma alegria muito grande, como Irmãs da Providência, devolver esse hospital para a cidade e para a região também.
O Hospital e Maternidade Frei Galvão atenderá todas as cidades da nossa região, mas para isso é preciso integração e entendimento do funcionamento da rede de saúde local. O doutor Leonardo de Paula, médico de família e comunidade, será o responsável por essa interlocução. Ele conversou conosco e fala também sobre o atendimento humanizado que deve ser implementado no Frei Galvão.
O que está faltando? Onde vocês encontraram, se já há um diagnóstico, onde a gente está tendo problemas, falhas, para que essa interligação funcione de uma maneira mais adequada?
Nós estamos aqui há duas semanas, ainda não consegui conversar com a rede, não consegui conversar com as pessoas envolvidas com esses equipamentos da rede. Mas assim, o que eu trago de fora é que o nosso maior problema são os sistemas de comunicação. Por exemplo, o prontuário eletrônico que tem na Unidade Básica de Saúde não é o mesmo que tem na UPA, que às vezes não é o mesmo que tem no hospital. Isso dificulta a comunicação entre os profissionais, e quem é o maior prejudicado é o paciente. Mas podemos ter outras formas de comunicação, né? Hoje em dia a gente vive num mundo altamente fácil, a comunicação é mais fácil. Eu acho que vamos tentar estreitar essas relações de comunicação, criando meios oficiais de comunicação que facilite essas trocas de informações em relação ao cuidado do paciente. Mas assim, a grosso modo, o que eu acho no geral, que eu vejo em outros lugares que eu trabalhei, é melhorar a qualificação da atenção primária. Nós temos que estar lá profissionais qualificados realmente, com formação em saúde da família. Eu acho que isso é importante, a gente trabalhar em cima disso aqui, tá? E melhorar também essa comunicação entre a rede.
Você falou algo ali interessante que a gente tem ouvido nos últimos tempos em relação à saúde, humanização e paciente em primeiro lugar. A gente tem ouvido isso, mas isso já saiu do discurso? E o paciente já está sendo tratado como gente e não é mais uma doença? O paciente já deixou de ser um número? O que você pode trazer do que vocês estão vivendo hoje no Hospital do Amor em Barretos e do que você já tem de perspectivas de como isso acontece aqui na região do Vale do Paraíba?
A nível de hospital, já tomamos medidas internas para mudar isso. Tipo, vou falar coisa simples: a roupa da cama tem que ser tudo igual, não tem esse negócio de ser a roupa de um quarto diferente do outro. O que tem um quarto tem que estar no outro também. Não adianta ter um quarto com frigobar e o outro não ter. É claro que não vamos colocar frigobar em todos os quartos, mas o paciente SUS pode estar num quarto com frigobar, com televisão, ar-condicionado, alimentação igual para todos. Alimentação, eu vi que já era igual, mas a gente já olhou isso, já tá, é tudo igual. A gente está no processo ainda de transição, porque nós temos até o final de julho para fazer a transição dos convênios, tá? Então nós estamos fazendo, mas já estamos introduzindo o SUS nos espaços que antes eram ocupados pelo convênio, tá? A ideia é não ter nenhum tipo de diferença e ser tratados igual lá em Barretos.
O novo administrador do Hospital Maternidade Frei Galvão, Leonardo Henrique Nogueira de Matos, falou sobre diversos pontos. Hoje o hospital recebe por mês 4 milhões de reais de repasses estaduais e federais. Os atendimentos serão regulados pelo sistema CROSS.
Os novos diretores também acreditam em um aumento de demanda no atendimento. Toda a infraestrutura atual será utilizada. Atualmente, 120 leitos estão em operação, mas a expectativa é de imediato ampliar para 176, com mais 10 leitos de UTI. Além disso, o hospital pretende ampliar em 400% o número de cirurgias, isso já até o final deste ano. Acompanhe outros pontos da coletiva de Leonardo Matos, o novo administrador do Hospital Frei Galvão.
E agora nós viemos com essa perspectiva de reformular todo o processo assistencial do Frei Galvão, trazer o atendimento 100% SUS desse hospital e entregar para a população o melhor atendimento que ela já recebeu. Então nós vamos com essa percepção agora. Nós temos atualmente 176 leitos, 60% são SUS e 40% convênio, e agora o hospital ele se torna 100% SUS. Então, aproximadamente aí, com as ampliações, 180 leitos destinados aos pacientes do SUS de Guaratinguetá e toda a região. Nós temos leitos de clínica médica, leitos de clínica cirúrgica, temos 40 leitos de UTI e as diversas áreas do hospital. É um hospital, na sua integralidade, um hospital geral, com atendimento clínico e cirúrgico. O hospital anteriormente realizava, né, os atendimentos de oncologia, ele passa a ser integralmente agora o hospital geral, tá? Atendendo pacientes de clínica médica e pacientes cirúrgicos.
Queria que você falasse da reorganização financeira, por exemplo, as dívidas superam 100 milhões de reais e os repasses mensais 4 milhões. Qual a perspectiva de colocar isso em equilíbrio para que vocês possam ter uma saúde financeira adequada até para poder ampliar esse atendimento?
A nossa equipe de auditores, a nossa equipe que está analisando todo esse processo em relação aos passivos que hoje a instituição contém, ainda está levantando os números. Nós não temos ainda um número oficial do tamanho da dívida que o hospital tem, mas eu tenho certeza, com essa parceria agora com o Hospital de Amor, com a ajuda da população, dos empresários, todos os veículos de comunicação, nós vamos conseguir reverter o cenário desse hospital muito em breve. Nós temos um repasse hoje de 4 milhões de reais. Os pacientes que têm convênio e têm um atendimento particular já foram todos comunicados aos convênios para que as atividades sejam encerradas com prazo até o dia 4 de agosto. Então, a partir do dia 4 de agosto, nós não vamos atender nenhum paciente particular, nenhum paciente conveniado, e o hospital passa a fazer essa reformulação, entregando toda a população 100% SUS.
Esse atendimento SUS inicia quando?
O hospital atualmente já realiza o atendimento SUS. A perspectiva de ampliação das atividades é no segundo semestre. E nós estamos em tratativa com o DRS para poder fazer essa perspectiva. E esse hospital, assim como todos os hospitais do estado, é um hospital 100% referenciado via CROSS. O paciente ele passa pelo primeiro atendimento no seu município ou aqui na própria UPA da cidade. A partir do momento em que o paciente ele tem uma indicação de internação, ou de uma avaliação ou de um exame com mais especialidade, aí sim esse paciente ele é regulado e ele passa a ser atendido no hospital Frei Galvão.
Como que deve ser o diálogo com as outras entidades do município e da região, para vocês já entrarem integrados e poder também entender como é o funcionamento hoje aqui da região?
A nossa intenção imediata é conhecer todos os equipamentos de saúde que compõem esse DRS, para que a gente consiga fazer uma integração com todo o sistema e garantir que o paciente ele vai ser assistido na sua forma integral.
A informação que faz a diferença, Jornal da Manhã Regional.